ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português, a partir de Washington, nesta terça-feira, 21 de julho. Ao microfone, Álvaro Lúcia Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump ameaça enviar tropas federais para impor ordem em cidades que enfrentam protestos contra a vontade de líderes locais. Antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, vai a tribunal, mas o julgamento por crimes do seu governo será retomado a 11 de agosto. Reino Unido acusa a Rússia de interferir no referendo do Brexit e Moscovo fala em russofobia. Como sempre, os primeiros 30 minutos destinam-se a notícias de Angola. Hoje vamos abordar as relações entre Luanda e Brasil, no meio da intensificação da crise em torno da liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Na Uila, dois polícias foram detidos por desvio de motorizadas e o rapper Brigadeiro 10 Pacotes lança projeto para a criação de um novo partido político. E muito mais. Mas primeiro começamos com as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu enviar forças para mais cidades para impor a ordem, ao mesmo tempo que aumentam críticas e denúncias de que uma repressão federal a protestos contra o racismo no estado de Oregon, na cidade de Portland, com carros e bombas não identificados, prenderam pessoas. Trump avisou que pode enviar tropas para as cidades de Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland, que ele considerou serem dirigidas por democratas liberais. Enviaremos forças de segurança, disse Trump a jornalistas ontem na Casa Branca, porque, afirmou, não podemos deixar isso acontecer com as cidades. Líderes locais e do estado de Oregon, assim como membros do Congresso, pediram que Trump retire as forças paramilitares do Departamento de Segurança Interna da cidade de Portland, após vídeos mostrarem homens uniformizados não identificados a prender pessoas e a levá-las em autocarros também não identificados. O presidente da cidade, Ted Wheeler, escreveu no Twitter que, além de violar a lei, o presidente coloca em perigo a vida dos cidadãos de Portland. Navios de guerra da Marinha da Índia realizaram um exercício conjunto com a Marinha Americana no Oceano Índico, o que para os dois governos representa uma maior aproximação entre Nova Delhi e Washington, num momento de tensões elevadas com a China. Os exercícios começaram ontem perto das ilhas Andaman e Nicobar, na Índia, localizadas fora do continente indiano, perto de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, o Estreito de Malaca. O secretário de Defesa americano Mark Esper disse hoje que o exercício demonstrou o compromisso compartilhado dos dois países com uma cooperação naval mais forte e o apoio a um Indo-Pacífico livre e aberto. A Índia e os Estados Unidos realizaram o seu primeiro exercício militar conjunto em novembro passado e pretendem manter um diálogo ministerial, garantiu Esper. O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, apresentou-se hoje ao tribunal, mas o julgamento foi suspenso até o dia 11 de agosto, logo após a abertura do processo em que o ex-chefe de Estado é acusado de conspiração no golpe de 1989. Omar al-Bashir foi levado no meio de uma apertada segurança da prisão para o tribunal em Khartoum, à porta do qual se concentraram dezenas de pessoas, na sua maioria apoiantes do antigo presidente. Pouco depois, o julgamento foi suspenso até 11 de agosto para que os advogados da defesa possam preparar os seus argumentos, disse o advogado Mohamed Al-Hassam. Os militares derrubaram al-Bashir em abril de 2019, no meio de grandes protestos públicos contra o seu governo. Ele enfrenta várias acusações durante a sua gestão, de mão dura, e é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes de guerra e genocídio ligados ao conflito de Darfur nos anos 2000. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, no poder há quase quatro décadas, vai concorrer a mais um mandato nas eleições de 2021, revelou hoje Rogers Mulindo, a porta-voz do Movimento Nacional de Resistência, partido no poder, adiantando que ninguém concorreu contra ele dentro do partido. Museveni tem sido fortemente criticado por perseguir e prender opositores, como o popular músico Bobby Wine. Os deputados da Comissão Parlamentar de Informação e Segurança do Parlamento Britânico pediram ao governo de Boris Johnson que investigue as interferências russas na campanha do referendo Brexit em 2016, ao apresentar um relatório sobre a influência de Moscovo na política do Reino Unido. Este relatório de 55 páginas conclui que a influência russa no Reino Unido é o novo normal e que essa situação foi seriamente subestimada. Entretanto, o documento não forneceu, porém, provas da interferência russa nem na campanha do referendo do Brexit, nem no referendo da independência escocesa de 2014, em que 55% dos eleitores votaram para permanecer no Reino Unido. Moscovo já reagiu através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que descreveu como russofobia esculpida com falsidades o relatório divulgado pelas autoridades britânicas. Os líderes da União Europeia alcançaram no quinto dia de negociações um acordo classificado por eles de histórico para a retoma da economia comunitária pós-crise da Covid-19, num pacote total de 1,82 mil milhões.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como a Voz da América noticiou ontem, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, enviou uma carta ao seu homólogo angolano, João Lourenço, em que pede que seja aumentada a proteção dos membros da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, visando garantir a sua integridade física e material e a restituição de propriedades e moradias. Até agora, desconhece-se qualquer resposta de João Lourenço, no meio de uma crise que começa a atingir certos níveis de intensidade. Analistas, no entanto, divergem sobre o futuro das relações entre dois estados que defendem ter uma relação histórica e de amizade. Coco Mucuta.
Segundo Conceição Vaz, especialista em relações internacionais, o conflito entre os pastores e bispos brasileiros e angolanos pertencentes à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola está apenas a começar. Vaz afirma que a Igreja Universal é uma instituição bastante poderosa no Brasil por ter ajudado nos últimos anos a colocar vários presidentes no poder e, por isso, entende que a atuação do governo brasileiro será bastante atuante.
Dificilmente nos últimos anos, na última década, algum presidente brasileiro foi eleito sem qualquer influência desta instituição. Nós estamos a falar de uma instituição que movimenta milhões no Brasil, de pessoas e de valores, dinheiro, e controla uma parte significativa da mídia brasileira. Portanto, a intervenção diplomática do brasileiro não será passiva, será bastante ativa. Isso podemos ter certeza.
Conceição Vaz aconselha o executivo angolano para proteger a soberania do país e que, com base na diplomacia, possa defender os seus interesses.
Nós precisamos de ir para uma diplomacia. A diplomacia é diplomacia, é para negociação. Mas é preciso que a nossa atitude diante desse corredor de negociação seja uma atitude positiva, no sentido também de fazer valer aquilo que são, efetivamente, os direitos dos angolanos.
Entretanto, para Osvaldo Mboco, outro especialista em relações internacionais e professor universitário, as relações entre Angola e Brasil são de irmandade e, por isso, não prevê qualquer mal-estar entre os dois estados.
É pouco provável, ao meu entender, que esta situação resvale para um clima de animosidade entre ambos os estados, tendo em linha de atenção o volume de negócio que existe entre os estados, as relações históricas que existem entre os estados e os interesses, digamos assim, de ambos os estados.
Sabe-se que o executivo angolano negou sexta-feira última existir qualquer ato de perseguição aos pastores e bispos brasileiros pertencentes à Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Coque Mucuta, Luanda.
Na Uila, dois efetivos da Polícia Nacional foram detidos pelo Serviço de Investigação Criminal por alegado envolvimento no desvio de 24 motorizadas. Um inspetor-chefe e um terceiro subchefe são acusados de venderem duas das motorizadas que faziam parte de um leque de mais de 500 que iam a leilão. De Lubango, Teodoro Albano.
Os acusados são um inspetor-chefe e um terceiro subchefe, segundo o comandante provincial da Uila da Polícia Nacional, com o Ministério de Valdo Martins, que adiantou estar em aberto o respectivo processo de crime para outras averiguações. Sobre o alegado envolvimento de outras patentes no crime, Divaldo Martins prefere esperar pelo desfecho do processo já entregue ao Ministério Público.
Em relação ao envolvimento de outras patentes, até o momento a informação que nós temos é da detenção dos nossos dois efetivos apenas, portanto, e tudo o resto só a investigação que está em curso vai determinar.
As motorizadas selecionadas que seriam vendidas em esta pública não foram reclamadas por pretensos proprietários, segundo a polícia, e estas podem estar ligadas, na generalidade, a mototaxistas. Entretanto, a detenção dos dois efetivos da Polícia Nacional foi vivamente saudada pelos mototaxistas do Lubango, estes que reclamam ser, em muitas ocasiões, vítimas da atuação da corporação.
Isso é feio o que eles estão a fazer. Eles deviam ser mesmo punidos, porque isso não está bom.
Fazê-lo tão bem de prender esses homens, e nós como motoqueiro também estamos satisfeitos. Quero mais que a polícia mais trabalhe.
Eu gostei tanto do trabalho da SIC, porque ali na aviação trânsito há muitos gatunos que sempre estão a desviar moto, dos motoqueiros. Por cima do teu trabalho, do teu artigo, há mesmo batido.
Para prevenir atos de género no futuro, a Polícia Nacional na Huila diz estar a trabalhar numa estratégia para aprimorar os mecanismos de controle de entrada e saída de meios rolantes apreendidos. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Falemos agora de um eventual novo partido. O conhecido rapper Brigadeiro 10 Pacotes decidiu liderar um projeto político com vista à sua transformação em partido, denominado Cidadãos Revolucionários Nacionais para a Transformação da Estrutura Social, Partido dos Jovens, os Crentes, PJ. O grupo esteve no UIJ a recolher assinaturas, como nos conta o Muniz Francisco.
O porta-voz dos crentes no UIJ, Abel Domingos Gomes, mostrou-se otimista com o projeto e defendeu justiça e transparência por parte do Tribunal Constitucional.
Esperamos o deferimento o mais rápido possível, porque nós estamos a ter bastante zelo na questão da recolha das assinaturas. Estamos a ter muito cuidado na seleção das pessoas que nos podem dar assinaturas.
Abel Domingos Gomes adiantou à Voz da América que o projeto político de Brigadeiro dos Pacotes já se estendeu em vários municípios da província do UIJ, acrescentando de que estão a receber várias solicitações por pessoas de diferentes estratos sociais na província.
Cada dia, cada minuto, cada hora temos solicitação de cidadãos de diversos estratos sociais que queiram fazer parte das nossas fileiras e da nossa família política.
Do UIJ para Voz da América, Muniz Francisco.
O Observatório Político Social receia que a aplicação da nova lei do Código do Processo Penal venha a ser deturpada por interesses políticos. O responsável daquela organização cívica, Sérgio Calundungo, disse à Voz da América que não há garantias de que haverá vontade, política por parte das instituições de quem tem o poder para a aplicação desta lei nos moldes em que foi elaborada. Venâncio Rodrigues.
O diploma que vai à aprovação final e definitiva esta quarta-feira no Parlamento angolano, depois de sucessivos adiamentos, substitui a lei legal herdada do período colonial, que data de 1929.
Quantas leis moderníssimas em Angola depois começamos a pecar na hora da aplicação, quando os interesses políticos decidem enviosadamente, né, interpretá-las? Portanto, eu acredito que sim, celebramos a ideia de ter um código penal, o primeiro feito por angolanos inspirados naquilo que eles acham que é a realidade da Angola, mas depois o que podemos celebrar definitivamente é se haverá da parte da nossa autoridade e de quem administra a justiça a capacidade de fazer cumprir e cumpri-la. Para mim, esse devia ser o próximo foco da nossa atenção. E só vou celebrar cada dia, cada angolano, a quem recair a aplicação deste código for feito com justiça e tal como está previsto. Isto é que é de celebrar.
A penalização do aborto foi um dos capítulos da lei que esteve na origem de desacordos entre o governo, políticos e várias sensibilidades da sociedade angolana, tendo mesmo havido manifestações públicas sobre o assunto. Sérgio Calundungo disse ter sido salutar o debate à volta de um tema tão sensível quanto este.
Foi interessante ver que, para um assunto que não é necessariamente partidário, nós vimos sensibilidades políticas dos vários quadrantes nacionais terem convergido em relação à primeira forma que se queria dar à lei. E isto, sim, que para mim foi bastante positivo. Cidadãos que estavam, habitualmente nós vimos a divergir em sede da Assembleia, em sede de posicionamentos políticos, convergiram em relação aos exageros, àquilo que eles consideravam exageros
Entretanto, o jurista e deputado da Casa CE, Manuel Fernandes, considera que a aprovação da nova lei resulta da necessidade de adequar a legislação do país ao atual contexto e ao desenvolvimento da ciência e da técnica. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 13.630 e 17.655 kHz. Também estamos na internet voaportugues.com e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, VOA Português. No WhatsApp, o nosso número para contacto é mais um 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Em Malanja, cerca de 40 mil alunos estão fora do sistema de ensino no presente ano letivo, revelou o diretor do Gabinete de Estudos, Planeamento e Estatística do Governo, Joaquim Coxa, Isaías Soares.
O responsável interveio no encontro de escutação do governador provincial Norberto Fernando dos Santos com líderes juvenis e ativistas cívicos, que, entre outros assuntos, esclareceu as razões que dificultam a conclusão de alguns projetos de âmbito social inscritos nos programas de investimentos públicos e de combate à pobreza. Joaquim Coche admitiu que, com a operacionalização do Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, PIME, iniciado em junho último, que contempla 35 projetos do setor da educação, dos quais a construção e apetrechamento de 28 escolas para o ensino primário, serão criadas 166 salas de aula para absorver mais de 20 mil alunos fora do sistema de ensino nos próximos anos.
Contabilizando a média de 40 a 45 estudantes, alunos, estamos a dizer que teremos uma capacidade criada de absorver cerca de 23.940 alunos. Portanto, se olharmos para aquilo que é a média de cerca de 38 a 40 mil crianças fora do sistema, estamos a dizer que o PIME vai permitir-nos que a gente tire de fora das escolas para dentro cerca de 50% ou um pouco mais que isto.
O ativista cívico do município de Calandula, Félix Domingos Mondo, interpelou sobre a existência de obras inacabadas no interior daquela localidade.
Existem infraestruturas no município que estão inacabadas. Como é que querem construir escolas se conhecem escolas que estão inacabadas?
O governador de Malanje, Norberto Fernando dos Santos, advertiu aos presentes a usarem um diálogo correto ao criticar e avaliar as ações da sua equipa.
Hoje não é fácil governar. Mesmo esses diretores estão aqui, os delegados, aceitam esses cargos, mas já sabem o que lhes espera. Governar não é um mar de rosas. Numa situação como esta, em que não temos dinheiro, tudo isso tem que ser pesado.
Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Falemos agora da pandemia da Covid-19. Com o rácio de 3 testes por cada 10 mil habitantes, Angola procura a fórmula para diagnósticos definitivos fora de Luanda, quando o Laboratório Regional de Virologia Molecular do Hospital Geral de Benguela continua à espera de reagentes para o desafogo da capital. O registro há uma semana de 6 casos reativos em Benguela, 2 dos quais já descartados, está a alimentar a crítica de especialistas que alertam por um combate às escuras sem o aumento de testagem. João Marcos tem a reportagem.
Há vários dias que as autoridades de Benguela aguardam por 4 resultados dos chamados testes PCR, que permitem diagnosticar a infecção. É uma situação bastante preocupante, segundo o médico nefrologista João Bispo.
Tinham que isolá-lo e tinham que ir atrás de todos os contactos. Por exemplo, detectaram hoje o IgM. Só daqui a 3 ou 4 dias, ou 5 dias, é que vão saber se o resultado do PCR é positivo ou não. Se for positivo, já se perdeu imenso tempo. Quando você é numa comunidade, por exemplo, Luanda tem 10 milhões de habitantes, né? Quando você tem aquele número de testes que tem uma incidência de testes de 3 por 10 mil habitantes, não sabe o que é que se passa. Quer dizer, é uma porcentagem porcentagem muito baixa.
Perante este cenário, lembra que o mundo terá de conviver com o novo coronavírus. Daí a necessidade do Laboratório Regional de Virologia Molecular, inaugurado em janeiro pela Primeira Dama da República de Angola.
Neste momento, toda a concentração de testes é feita em Luanda. Não só, quer dizer, é extraordinariamente complicado por causa do tempo de resposta, mas também o número de testes feitos é relativamente pequeno, percebe? É evidente que não podem saber o que é que se passa enquanto a testagem não for aumentada, percebe?
O diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda, lamenta a falta de reagentes nesta unidade, criada igualmente para as províncias do Bié, Cunene, Kwanza-Sul, Uambo, Huila e Namib.
Realmente, aquela unidade tem o equipamento para o diagnóstico definitivo da Covid. Nesta altura, nós estamos a trabalhar com o Ministério da Saúde e estamos à espera que nos sejam enviados reagentes.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Passemos agora à rubrica desportiva. O avançado brasileiro Thiago Azulão está de regresso ao Petro de Luanda, onde vai jogar nas próximas duas épocas, confirma o presidente do clube tricolor Tomás Faria. Oriundo do Olympiacos Nicosia, da 2ª Divisão do Chipre, para onde se transferiu no início da época de 2019, Azulão volta a uma equipa que bem conhece, que representou no principal Campeonato Nacional de Futebol, o Girabola, por 3 anos, tendo sido o melhor marcador nas edições 2017 e 2018, com 16 e 21 golos, respectivamente. Ao serviço do Petro, Thiago Azulão conquistou também a Taça de Angola em 2017. Na Itália, Cristiano Ronaldo marcou os 2 golos do triunfo da Juventus, 2-1 diante da Lazio, e foi decisivo para deixar a equipe de Turim a um passo de conquistar o 9º Scudetto consecutivo. Mas não só. O avançado português acrescentou mais 2 registros históricos da já longa lista de recordes individuais, chegou ao topo dos melhores marcadores da Série A e está a 5 golos de garantir a bota de ouro. Com 4 jogos pela frente, CR7 tem de marcar 1 golo por jogo, mais 1, e assim apanhar Robert Lewandowski no topo. O polaco que joga na Alemanha já terminou o campeonato. Em Portugal, Jorge Jesus regressou hoje com um enorme aparato para assumir o comando do Benfica, mas falou apenas alguns segundos aos jornalistas que o aguardavam junto à residência. Sinto-me bem, cheguei ao meu país, disse JJ e mais nada. Ele esteve cerca de 13 meses no comando do Flamengo no Brasil, onde conquistou 6 títulos. O presidente da UEFA, Alexandre Seferin, garantiu que os jogos de futebol vão continuar sem público até ordens em contrário e considerou que o organismo reagiu com bastante sucesso ao cenário da crise provocada pela Covid-19. Em entrevista publicada no site oficial da UEFA, o dirigente esloveno frisou que não vai correr nenhum risco com a introdução de espectadores nos estádios, embora deseje que isso seja possível o mais rapidamente possível. As declarações do presidente da UEFA acontecem numa altura em que, por exemplo, na França, discute-se a possibilidade de implementar jogos à porta fechada depois do comportamento do público no particular realizado entre o Paris Saint-Germain e os belgas do Wallen Beveren. Para já, o governo francês permite a presença de um máximo de 5 mil pessoas nas bancadas, mas por causa desse jogo ameaçou fechar os recintos aos adeptos. Na Grécia, a final da Taça de Futebol, que estava agendada para o próximo domingo entre o Olympiacos e o vizinho AEK Atenas, foi adiada após a descoberta de artefactos incendiários junto ao estádio. O adiamento do jogo acontece por receio de violência organizada na final. Aqui nos Estados Unidos, o campeonato de basquetebol, a NBA, foi suspenso em março devido à pandemia. A pausa obrigou os jogadores a manterem a forma em casa durante o confinamento. A liga regressa no final do mês e os craques estão concentrados na Disney World, em Orlando, local onde vai desenrolar-se a fase final da época. É possível, no entanto, constatar que a paragem não quebrou a forma nem o caparro dos basquetebolistas, sobretudo daquele que é considerado a maior estrela da NBA na atualidade, LeBron James. Ele está em excelente forma, afirmou o treinador do jogador de 35 anos dos Los Angeles Lakers, Frank Vogel. Pudera, estima-se que ele gaste $1 milhão por ano para manter a forma. Foi assim o desporto na Voz da América. O governo dos Estados Unidos apontou hoje o tráfico de droga na costa de Moçambique como a principal fonte de financiamento das redes terroristas uma situação que levou Washington a reforçar o apoio a Maputo através de parceiros internacionais. Mayra La Salete.
Numa conferência de imprensa telefónica hoje, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, explicou que há uma grande combinação entre os movimentos terroristas e tráfico de drogas, e isso é o que se passa em Moçambique. Referindo-se aos ataques armados no norte de Moçambique, que têm sido reivindicados pelo movimento terrorista jihadista Estado Islâmico, Heather disse, e eu passo a citar, "Estamos muito preocupados com Moçambique e com a recente tomada de posições no terreno de organizações criminais." Fim de citação. A droga financia redes criminosas em que os terroristas operam, explicou Heather Merritt, quem admitiu que os Estados Unidos estão, e eu passo a citar, a vigiar Moçambique em particular, porque é um dos principais pontos de entrada da heroína produzida no Afeganistão. Fim de citação. Merritt acrescentou, e eu cito, "No leste de África estamos a trabalhar com circuitos de heroína que usam barcos vindos do Irão e do Paquistão." Fim de citação. Ela reconheceu que Moçambique tem uma linha de costa extensa e falta de meios para vigiar. Isso foi uma vantagem para agentes criminais, disse Merritt, reiterando que os Estados Unidos estão a apoiar o governo de Moçambique no combate ao terrorismo, procurando formar civis e forças de segurança, em articulação com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, de modo a quebrar as cadeias de ligação de tráfico internacional às redes terroristas no terreno.
Este assunto será desenvolvido mais à frente com a Mancho Miguel, que terá também informações sobre o tráfico de drogas na Guiné-Bissau. Até lá, um pouco da música.
It's the morning and just we two. Oh.
Washington, D.C., 21 de julho de 2020. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos minutos, Amancio Miguel ao microfone. Votos de ótima escuta. Nas notícias, Donald Trump ameaça enviar tropas federais para impor ordem em cidades que enfrentam protestos, isto contra a vontade dos líderes locais. Antigo presidente do Sudão vai a tribunal, mas o início de julgamento por crimes do seu governo será retomado a 11 de agosto. Reino Unido acusa a Rússia de interferir no referendo do Brexit e Moscou fala em russofobia. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe-nos na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram com a referência VOA Português. No WhatsApp, mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584. Na produção está comigo, como sempre acontece, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu enviar forças para mais cidades para impor a ordem, ao mesmo tempo que aumentam críticas e denúncias de que uma repressão federal a protestos contra o racismo no estado de Oregon, na cidade de Portland, com carros e bombas não identificados, prenderam pessoas. Trump avisou que pode enviar tropas para as cidades de Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland, que ele considerou serem dirigidas por democratas liberais. Enviaremos forças de segurança, disse Trump a jornalistas ontem na Casa Branca, porque, afirmou, não podemos deixar isso acontecer com as cidades. Líderes locais e do estado de Oregon, assim como membros do Congresso, pediram que Trump retire as forças paramilitares do Departamento de Segurança Interna da cidade de Portland, após vídeos mostrarem homens uniformizados não identificados a prender pessoas e levá-las em autocarros também não identificados. O presidente da cidade, Ted Wheeler, escreveu no Twitter que, além de violar a lei, o presidente coloca em perigo a vida dos cidadãos de Portland. Navios de guerra da Marinha da Índia realizaram um exercício conjunto com a Marinha Americana no Oceano Índico, o que para os dois governos representa uma maior aproximação entre Nova Delhi e Washington, num momento de tensões elevadas com a China. Os exercícios começaram ontem perto das ilhas Andaman e Nicobar, na Índia, localizadas fora do continente indiano, perto de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, o Estreito de Malaca. O secretário de Defesa americano Mark Esper disse hoje que o exercício demonstrou o compromisso compartilhado dos dois países com uma cooperação naval mais forte e o apoio a um Indo-Pacífico livre e aberto. A Índia e os Estados Unidos realizaram o seu primeiro exercício militar conjunto em novembro passado e pretendem manter um diálogo ministerial, garantiu Esper. O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, apresentou-se hoje ao tribunal, mas o julgamento foi suspenso até o dia 11 de agosto, logo após a abertura do processo em que o ex-chefe de Estado é acusado de conspiração no golpe de 1989. Omar al-Bashir foi levado no meio de uma apertada segurança da prisão para o tribunal em Khartoum, à porta do qual se concentraram dezenas de pessoas, na sua maioria apoiantes do antigo presidente. Pouco depois, o julgamento foi suspenso até 11 de agosto para que os advogados da defesa possam preparar os seus argumentos, disse o advogado Mohamed Al-Hassam. Os militares derrubaram al-Bashir em abril de 2019, no meio de grandes protestos públicos contra o seu governo. Ele enfrenta várias acusações durante a sua gestão, de mão dura, e é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes de guerra e genocídio ligados ao conflito de Darfur nos anos 2000. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, no poder há quase quatro décadas, vai concorrer a mais um mandato nas eleições de 2021, revelou hoje Rogers Mulindo, a porta-voz do Movimento Nacional de Resistência, partido no poder, adiantando que ninguém concorreu contra ele dentro do partido. Museveni tem sido fortemente criticado por perseguir e prender opositores, como o popular músico Bobby Wine. Os deputados da Comissão Parlamentar de Informação e Segurança do Parlamento Britânico pediram ao governo de Boris Johnson que investigue as interferências russas na campanha do referendo Brexit em 2016, ao apresentar um relatório sobre a influência de Moscovo na política do Reino Unido. Este relatório de 55 páginas conclui que a influência russa no Reino Unido é o novo normal e que essa situação foi seriamente subestimada. Entretanto, o documento não forneceu, porém, provas da interferência russa nem na campanha do referendo do Brexit, nem no referendo da independência escocesa de 2014, em que 55% dos eleitores votaram para permanecer no Reino Unido. Moscovo já reagiu através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que descreveu como russofobia esculpida com falsidades o relatório divulgado pelas autoridades britânicas.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 21 de julho de 2020. Espaço agora para a reportagem. O governo dos Estados Unidos apontou hoje o tráfico de droga na costa de Moçambique como principal fonte de financiamento da rede terrorista, uma situação que levou Washington a reforçar o apoio a Maputo através de parceiros internacionais. Mayra de La Salette.
Numa conferência de imprensa telefónica hoje, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, explicou que há uma grande combinação entre os movimentos terroristas e tráfico de drogas, e isso é o que se passa em Moçambique. Referindo-se aos ataques armados no norte de Moçambique, que têm sido reivindicados pelo movimento terrorista jihadista Estado Islâmico, Heather disse, e eu passo a citar: "Estamos muito preocupados com Moçambique e com a recente tomada de posições no terreno de organizações criminais." Fim de citação. A droga financia redes criminosas em que os terroristas operam, explicou Heather Merritt, quem admitiu que os Estados Unidos estão, e eu passo a citar, a vigiar Moçambique em particular, porque é um dos principais pontos de entrada da heroína produzida no Afeganistão. Fim de citação. Merritt acrescentou, e eu cito: "No leste de África estamos a trabalhar com circuitos de heroína que usam barcos vindos do Irão e do Paquistão." Fim de citação. Ela reconheceu que Moçambique tem uma linha de costa extensa e falta de meios para vigiar. "Isso foi uma vantagem para agentes criminais", disse Merritt, reiterando que os Estados Unidos estão a apoiar o governo de Moçambique no combate ao terrorismo, procurando formar civis e forças de segurança em articulação com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, de modo a quebrar as cadeias de ligação de tráfico internacional às redes terroristas no terreno.
Obrigado, Mayra, dando conta que o governo dos Estados Unidos apontou hoje o tráfico de drogas na costa de Moçambique como principal fonte de financiamento nas redes terroristas. Na mesma conferência de imprensa em que isto foi anunciado, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para o Narcotráfico Internacional, disse que os Estados Unidos estão preocupados com questões da liberdade de expressão na Guiné-Bissau e têm dúvidas em relação ao combate ao tráfico de drogas. Ela disse que a África Ocidental é uma plataforma de entrada de cocaína vinda da América do Sul, como provam as apreensões recordes feitas em Cabo Verde. Tais drogas, disse, financiam o crime organizado nos países da região e do Golfo da Guiné, bem como redes de terrorismo. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Continuamos na Guiné-Bissau. Os agricultores deste país dizem que a campanha de comercialização da castanha de caju este ano é negativa. Ansumano só.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau, Jaime Borges Gomes, prevê a fome e a má campanha agrícola no país.
Campanha de caju, tudo correu mal, é muito negativo. Vai provocar fome, inclusive o mais perigoso ainda é a ameaça da campanha agrícola.
Para o presidente da Associação Nacional de Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, Amadiero Yamanca, o país vai registrar este ano uma quebra de quantidade na exportação de caju.
Vamos registrar, infelizmente, uma quebra na quantidade a exportar. Não será nada estranho para os já calejados nestas andanças.
Entretanto, o presidente da ANAC, Jaime Boles Gomes, lamenta a forma como os empresários não conseguiram desbloquear os 26 milhões de dólares disponibilizados pelo atual executivo para apoiar na compra da castanha de caju.
Infelizmente, até hoje, aquele montante está no banco, não foi disponibilizado por razões, segundo os bancos alegam, que não vão dar dinheiro sem garantia.
Amadiero Yamanca falou da proposta que a sua organização tinha apresentado para a salvação de presente campanha de comercialização da castanha de caju.
Nós quisemos mostrar ao governo, com a situação da pandemia da Covid-19, a maioria dos países estão confinados. E assim sendo, era o governo a liderar esta iniciativa, chamar a si a coordenação e dizer, olha, vou ter com os bancos. Vamos mobilizar financiamento para efetivamente escoarmos o maior número de quantidade de castanha e caju que está no mato com o melhor preço que o mercado estivesse a oferecer na altura.
Dados disponíveis indicam que foram exportados no ano passado cerca de 95 mil toneladas da castanha de caju e para este ano os exportadores prevêem exportar 150 mil toneladas devido à pandemia da Covid-19. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Sow.
Obrigado, Ansumani. Em Cabo Verde, na sequência do chumbo do Estatuto Especial da Cidade da Praia no Parlamento, reacende o debate sobre o bairrismo e regionalismo. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Para o líder do movimento cívico Socolo, o protesto constitui ato de cidadania e vai no sentido da criação favorável de condições ao processo de desenvolvimento equilibrado das diferentes ilhas de Cabo Verde. Salvador Mascarenhas afirma que são os centralistas é que fomentam comportamentos bairristas, visando justificar a concentração de poderes para a satisfação de interesses bem definidos e não de um todo nacional.
Um mau bairrismo normal, mas se for estimulado nesse sentido, poderá ficar um mau bairrismo. E é o que estão a fazer, a dizer que estamos a atacar a praia, que somos todos contra a praia em Santiago. E repare, usam esse argumento de Santiago, enquanto Santiago Norte tem sofrido muito com o centralismo. Eles estão a tentar até enganar as pessoas. O Estatuto Especial da Praia não ia resolver os problemas, muito menos os problemas da periferia da praia, que nós sabemos que são muitos. E quanto mais poder tiverem concentrado, mais corrupção e ficam melhor nas suas vidas, enquanto em detrimento hipotecam o futuro deste país. Este país não será um país desenvolvido, enquanto não regionalizarmos.
Já o presidente da Associação Pro Praia considera que tem havido posicionamento bairrista de muita gente, algumas até com responsabilidades políticas, situação que na ótica desse dirigente associativo é muito preocupante. José Jorge afirma que boa parte de pessoas da região de Barlavento não conseguem ver com bons olhos o desenvolvimento da Praia Santiago, por isso espera que os santiaguenses passem também a exigir mais projetos estruturantes. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voltamos a Moçambique para dizer que persistem incertezas sobre o pagamento da dívida aos credores, concretamente o Eurobond soberano de 900 milhões de dólares americanos emitido no ano passado. Recentemente, a revista Africa Intelligence, com sede na França, escreveu que o ministro das Finanças, Adriano Maliani, e o governador do Banco Central, Rogério Zandamela, decidiram suspender os pagamentos do Eurobond soberano, enquanto a publicação Zitamar de Maputo dá conta que uma fonte do Ministério da Economia e Finanças assegura que Moçambique vai respeitar os seus compromissos internacionais nesta matéria. Alfredo Júnior.
Estas incertezas preocupam os credores deste Eurobond que foi emitido para refinanciar as notas de participação de empréstimos emitidos pela empresa de pesca estatal Ematum em 2013, um acordo que desde então foi declarado inconstitucional pelo Conselho Constitucional de Moçambique. O economista Egas Daniel considerou que se confirmar o não pagamento deste Eurobond poderá obrigar a nova reestruturação desta dívida.
Apesar de estarmos num contexto que até certo ponto pode justificar essa incerteza, porque é o contexto da pandemia, do Covid-19, na verdade isso poderá acarretar maiores custos em termos de nova reestruturação, e isso implica maiores custos, né, em termos de juros associados, implica maiores recursos financeiros futuros que serão vigilados das prioridades de desenvolvimento para poder fazer face a esse.
Por seu turno, o diretor do CIP, Edson Cortes, diz que a incerteza pode agravar a credibilidade do país.
A situação de Moçambique fica mais complicada para conseguir financiamento. O governo moçambicano tenta também a todo custo fazer com que a NH participe nos projetos. E para a NH conseguir participar nos projetos de gás, precisa ter a gente seja credível mesmo assim.
Recentemente, o presidente do Banco Mundial, David Malpass, pediu ao grupo das 20 principais economias globais, G20, que estenda o congelamento dos pagamentos oficiais de dívidas dos países mais pobres até o final de 2021. Egas Daniel diz que esta sugestão é oportuna, tendo em conta o contexto da pandemia da Covid-19.
A nossa dívida já estava acima de 100%. Significa que toda a produção nacional durante um ano não seria suficientemente capaz para pagar a dívida. O nosso serviço de dívida está praticamente acima do valor que é alocado para a educação, três vezes, às vezes duas vezes acima do valor que é alocado para o setor de educação, para o setor de saúde, para o setor da agricultura. Dá para imaginar que há muito esforço que o Estado moçambicano tem estado a fazer para mobilizar recursos financeiros para fazer face ao pagamento da dívida, desviando esses recursos de setores prioritários como saúde, educação, agricultura, que poderiam galvanizar o desenvolvimento socioeconômico do curto, médio e longo prazo.
Apesar disso, Daniel alerta para que os países africanos estejam atentos aos condicionalismos associados a este alívio.
Este alívio é necessário desde que os condicionalismos desses países de devido, os condicionalismos dessas instituições financeiras internacionais, desses credores internacionais, não sejam nefastos ao desenvolvimento, porque muitas vezes os condicionalismos até interferem na agenda de desenvolvimento que os países de desenvolvimento têm estado a optar para poder eliminar, para poder erradicar ou para poder galvanizar o seu desenvolvimento socioeconômico.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Também de Moçambique, temos a indicação de que mineiros deste país retornam ao trabalho na África do Sul, isto após meses de pausa para travar a propagação da Covid-19. O Simeão Ponguana tem seguido este movimento migratório. Simeão.
Este é o quarto grupo, sendo que o primeiro de 218 mineiros retornou na primeira semana deste mês, estando ainda em quarentena de 14 dias em Joanesburgo. De uma forma geral, os mineiros dizem que estão satisfeitos em regressar ao trabalho, mas muito apreensivos com a situação de coronavírus na África do Sul, o país mais infectado neste momento no continente africano.
Sim, há de passar corona, mas me chamaram agora, não tenho meio como fazer, porque eu também quero emprego.
Nossa. Sinto livre, mas com a pobreza é que obriga que tenho que ir para lá. Porque tenho família, tenho crianças, para conseguir comprar comida, para tentar sustentar aquela família toda, é preciso arriscar mesmo.
É só, arriscar a vida por causa da pobreza.
Como fazer? Fico em casa, não recebo dinheiro que é suficiente.
Sempre temos dúvida, esse medo de que, pá, não sei como que vai ser lá, mas, claro, não temos outra coisa a fazer, é só ir no serviço, porque assim, ficar em casa também é outra coisa. Okay. Sim, já ficamos uns 3, 4 meses agora. Outros estão a trabalhar lá, parece que você é o único que tem medo de morrer.
A diretora nacional do trabalho migratório reconhece que a situação de coronavírus é mais grave na África do Sul em relação a Moçambique.
O trabalhador mineiro ele é livre de aceitar ou não o retorno à África do Sul, não é? Como sabem, todos os estados estão com particular atenção à questão de saúde, mas também estão com particular atenção à questão da sobrevivência da economia. O que nós temos que perceber é que esta retoma ao trabalho é o seguimento do contrato que ele tem com a entidade privada, neste caso empregadora, no território sul-africano.
O processo de retorno de todos os mineiros à África do Sul poderá terminar em setembro próximo.
Simeão Ponguana reportando a partir de Moçambique, ele que várias vezes vai à fronteira de Rossano Garcia acompanhar o retorno à África do Sul dos mineiros moçambicanos que ali trabalham. No mundo, várias vacinas estão a ser testadas para impedir a Covid-19. No Brasil, por exemplo, voluntários que se inscreveram para ser cobaias da vacina chinesa CoronaVac começam a receber a primeira dose hoje no Hospital das Clínicas em São Paulo. E o nosso correspondente Edgar Maciel acompanha esse movimento.
A partir de hoje, o Instituto Butantan em São Paulo começa a terceira fase dos ensaios clínicos para o desenvolvimento da vacina, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Os testes com os primeiros 890 voluntários serão iniciados nesta tarde no Hospital das Clínicas da capital paulista. Os voluntários vão receber duas doses e serão monitorados a cada 15 dias. Metade vai receber a vacina e metade um placebo, uma substância sem efeito algum. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, 9 mil profissionais da saúde devem ser cobaias da fórmula em todo o Brasil.
Vamos ter aqui no Brasil a primeira vacina a ser usada em massa. A vacina que hoje é a mais avançada em termos de histórico, porque é uma tecnologia já conhecida, já usada para a produção de outras vacinas.
A expectativa do governo do estado é que até setembro os testes apresentem resultado, para que até o fim do ano haja uma conclusão sobre a vacina. Se a eficácia for comprovada, a vacinação da população deve acontecer no primeiro trimestre de 2021. Segundo o infectologista Esper Callas, a prioridade para receber as primeiras doses será de quem sofre doenças que aumentem o risco da mortalidade do coronavírus, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos.
A gente identifica essas pessoas que precisam se proteger o mais rápido possível e depois aquele grupo que é mais responsável pela transmissibilidade do vírus na população.
A testagem será acompanhada por pesquisadores internacionais, através de uma plataforma científica para avaliar o andamento e transparência do processo. Caso a vacina seja efetiva, o próprio Butantan vai produzir a dose e poderá imunizar até 60 milhões de pessoas.
Voz da América, emissão de 21 de julho. Agora falemos da política aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump prometeu enviar forças para mais cidades para impor a ordem, ao mesmo tempo que aumentam críticas e denúncias de que uma repressão federal a protestos contra o racismo no estado de Oregon, com carros e homens não identificados, prendeu pessoas. Esta nova polêmica aumenta a tensão entre o presidente e os democratas no ano eleitoral marcado pela pandemia do novo coronavírus. Aliás, o presidente Donald Trump retoma hoje as conferências de imprensa diárias sobre a Covid-19, alvo também de críticas da oposição. Álvaro Lugier Andrade.
Em declarações aos jornalistas ontem, Donald Trump avisou que pode enviar tropas para as cidades de Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland, que ele considerou serem dirigidas por democratas liberais. Enviaremos forças de segurança, garantiu Trump a jornalistas e acrescentou: não podemos deixar isso acontecer com as cidades. Líderes locais em Portland e no estado de Oregon, assim como membros do Congresso, pediram que Donald Trump retire as forças paramilitares do Departamento de Segurança Interna daquela cidade, após vídeos mostrarem homens uniformizados não identificados a prenderem pessoas e levá-las em autocarros também não identificados. Mais tarde, o Departamento de Segurança justificou a decisão com o facto de proteger os agentes da polícia e disse que a polícia levou as pessoas para serem interrogadas num local seguro. O presidente da cidade, Ted Wheeler, escreveu no Twitter que, além de violar a lei, o presidente coloca em perigo a vida dos cidadãos de Portland e classificou a presença federal como teatro político em ano eleitoral. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, já disse que o Congresso irá posicionar-se sobre este caso, que se assemelha a um sequestro por tropas federais, o que, segundo ela, é contra a lei. Esta polémica surge no momento em que o número de casos da Covid-19 não param de aumentar. Há uma média diária de 70 mil e em vários estados, principalmente governados por republicanos, as autoridades começam a impor restrições. Hoje, o presidente Donald Trump retomará as conferências de imprensa diárias na Casa Branca sobre a pandemia. A imprensa americana garante que esta decisão, depois de há quase 2 meses ter suspenso as conferências de imprensa diárias, deve-se à queda de popularidade do presidente, há menos de 4 meses da eleição presidencial, e ao aumento das críticas da forma como o governo vem gerindo a pandemia. Acho que é uma ótima maneira de divulgar informações ao público, disse Trump a repórteres e acrescentou que vai abordar os progressos médicos para combater a pandemia, incluindo vacinas e terapias. A decisão de retomar as conferências de imprensa na Casa Branca ocorre menos de uma semana depois de Trump ter anunciado uma mudança na direção da campanha eleitoral, depois das pesquisas terem indicado que o candidato democrata Joe Biden liderava com quase 10 pontos à frente do presidente e que a maioria dos americanos acredita que ele tem gerido mal a pandemia. Biden, o seu adversário na eleição de 3 de novembro, chegou a responsabilizar o presidente pela crise que considerou mortal devido à forma como foi administrada pela Casa Branca.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas transferiu centenas de refugiados do Sudão do Sul, no Uganda, para um local mais seguro após a violência que eclodiu devido a acusações de alimentos roubados. Os confrontos destacam as tensões causadas pela falta de financiamento e pela crescente fome entre os refugiados. Novamente, Mayra de La Salette.
A violência foi desencadeada devido a um incidente a 13 de julho, no qual jovens da comunidade Nuer roubaram o milho da fazenda da comunidade Kuku, em Parolinia, distrito de Obongi, no norte do Uganda. Embora os autores tenham sido punidos, a situação degenerou em violência. 3 jovens de 16, 17 e 18 anos foram mortos. Outros 7 ficaram feridos e cerca de 280 abrigos foram incendiados. A Agência de Refugiados da ONU, o Acnur, realojou 762 refugiados do Sudão do Sul devido ao medo de ataques de retaliação. 80% deles, segundo o Acnur, são crianças. Dunia Khan, porta-voz do Acnur no Uganda, disse à VOA por telefone que, embora a tensão tenha diminuído, ainda há um potencial para mais violência.
If 27% of the population do not see any hope,
se 27% da população não vê nenhuma esperança e não tem melhores chances de obter ensino médio, a maioria carece de ensino superior e oportunidades significativas de emprego. Então eles são muito vulneráveis a envolverem-se em atividades subversivas ou mecanismos negativos a lidar com a situação. Em abril, o Programa Mundial de Alimentação da ONU reduziu em 30% a ração de alimentos no Uganda, o que coincidiu com as ordens de permanência em casa devido ao coronavírus, que, por sua vez, afetaram aqueles que lutavam para sobreviver, incluindo refugiados. O PAM alertou que a falta de comida poderia forçar um grupo já vulnerável a recorrer a métodos extremos para sobreviver. Musa Ekweru, ministro de Estado para os Refugiados do Uganda, diz que é uma pena que esses incidentes continuem a acontecer, culpando os líderes de refugiados do Sudão do Sul, que, segundo ele, continuam a provocar tensões tribais. O governo do Uganda agora recorreu ao uso de estações de rádio locais na comunidade para promover a paz.
Those sentiments continue to run very high among the Sudanese, unfortunately.
Infelizmente, esses ânimos continuam muito exaltados entre os sudaneses do Sul. Então, qualquer coisa pequena pode desencadear a morte. Esta não é a primeira vez. Um dos custos que assumimos é cuidar deles e mobilizar uma força policial treinada em direitos humanos para garantir que, além de apenas fazer cumprir a lei e a ordem, entre esses grupos, eles também sejam professores e ensinem-os como devem viver entre si.
A porta-voz do Acnur no Uganda, Dunia Khan, alerta que os refugiados enfrentarão mais cortes nas rações alimentares, a menos que a comunidade internacional intensifique e forneça o financiamento necessário.
Passemos agora à rubrica desportiva. O avançado brasileiro Thiago Azulão está de regresso ao Petro de Luanda, onde vai jogar nas próximas duas épocas, confirma o presidente do clube tricolor Tomás Faria. Oriundo do Olympiacos Nicosia, da 2ª Divisão do Chipre, para onde se transferiu no início da época 2019, Azulão volta a uma equipa que bem conhece, que representou no principal Campeonato Nacional de Futebol, o Girabola, por 3 anos, tendo sido o melhor marcador nas edições 2017 e 2018, com 16 e 21 golos, respectivamente. Ao serviço do Petro, Thiago Azulão conquistou também a Taça de Angola em 2017. Na Itália, Cristiano Ronaldo marcou os 2 golos do triunfo da Juventus, 2-1 diante da Lazio, e foi decisivo para deixar a equipe de Turim a um passo de conquistar o 9º Scudetto consecutivo. Mas não só. O avançado português acrescentou mais 2 registros históricos da já longa lista de recordes individuais, chegou ao topo dos melhores marcadores da Série A e está a 5 golos de garantir a bota de ouro. Com 4 jogos pela frente, CR7 tem de marcar 1 golo por jogo, mais 1, e assim apanhar Robert Lewandowski no topo. O polaco que joga na Alemanha já terminou o campeonato.
Em destaque nas notícias, presidente Donald Trump ameaça enviar tropas federais para impor ordem em cidades que enfrentam protestos contra a vontade dos líderes locais. Antigo presidente do Sudão vai a tribunal, mas o início do julgamento por crimes de seu governo será retomado a 11 de agosto. Reino Unido acusa a Rússia de interferir no referendo do Brexit e Moscovo fala em russofobia. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Voltamos dentro de momentos com a terceira e última parte desta emissão. Esta é a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington, D.C. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo na internet www.voaportugues. O WhatsApp é o +1 908-652-4584. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram, com a referência VOA Português. Consigo nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu na produção e o Mestre Miguel ao microfone. Boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidente Donald Trump ameaça enviar tropas federais para impor a ordem a cidades que enfrentam protestos contra a vontade dos líderes locais. Antigo presidente do Sudão vai a tribunal, mas o início do julgamento por crimes do seu governo será retomado a 11 de agosto. Reino Unido acusa a Rússia de interferir no referendo do Brexit e Moscovo fala em russofobia. Hoje é terça-feira, em destaque a rubrica política aqui nos Estados Unidos e também teremos notícias de saúde. Mas para já, vamos a alguns apontamentos de reportagem. A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos a 21 de julho de 2020. Espaço agora para a reportagem. O governo dos Estados Unidos apontou hoje o tráfico de droga na costa de Moçambique como principal fonte de financiamento da rede terrorista, uma situação que levou Washington a reforçar o apoio a Maputo através de parceiros internacionais. Mayra de La Salette.
Numa conferência de imprensa telefónica hoje, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para os Narcóticos Internacionais, explicou que há uma grande combinação entre os movimentos terroristas e tráfico de drogas, e isso é o que se passa em Moçambique. Referindo-se aos ataques armados no norte de Moçambique, que têm sido reivindicados pelo movimento terrorista jihadista Estado Islâmico, Heather disse, e eu passo a citar: "Estamos muito preocupados com Moçambique e com a recente tomada de posições no terreno de organizações criminais." Fim de citação. A droga financia redes criminosas em que os terroristas operam, explicou Heather Merritt, quem admitiu que os Estados Unidos estão, e eu passo a citar, a vigiar Moçambique em particular, porque é um dos principais pontos de entrada da heroína produzida no Afeganistão. Fim de citação. Merritt acrescentou, e eu cito: "No leste de África estamos a trabalhar com circuitos de heroína que usam barcos vindos do Irão e do Paquistão." Fim de citação. Ela reconheceu que Moçambique tem uma linha de costa extensa e falta de meios para vigiar. "Isso foi uma vantagem para agentes criminais", disse Merritt, reiterando que os Estados Unidos estão a apoiar o governo de Moçambique no combate ao terrorismo, procurando formar civis e forças de segurança em articulação com o Gabinete das Nações Unidas contra a Droga e o Crime, de modo a quebrar as cadeias de ligação de tráfico internacional às redes terroristas no terreno.
Obrigado, Mayra, dando conta que o governo dos Estados Unidos apontou hoje o tráfico de drogas na costa de Moçambique como principal fonte de financiamento nas redes terroristas. Na mesma conferência de imprensa em que isto foi anunciado, Heather Merritt, adjunta do secretário de Estado para o Gabinete para o Narcotráfico Internacional, disse que os Estados Unidos estão preocupados com questões da liberdade de expressão
situação na Guiné-Bissau e tem dúvidas em relação ao combate ao tráfico de drogas. Ela disse que a África Ocidental é uma plataforma de entrada de cocaína vinda da América do Sul, como provam as apreensões recordes feitas em Cabo Verde. Tais drogas, disse, financiam o crime organizado nos países da região e do Golfo da Guiné, bem como redes de terrorismo. Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América. Continuamos na Guiné-Bissau. Os agricultores deste país dizem que a campanha de comercialização da castanha de caju este ano é negativa. Ansumano Só.
O presidente da Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau, Jaime Boles Gomes, prevê a fome e a má campanha agrícola no país.
Campanha de caju, tudo correu mal, é muito negativo. Vai provocar fome, inclusive o mais perigoso ainda é a ameaça da campanha agrícola.
Para o presidente da Associação Nacional de Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, Amadiero Yamanca, o país vai registrar este ano uma quebra de quantidade na exportação de caju.
Vamos registrar, infelizmente, uma quebra na quantidade exportada. Não será nada estranho para os já calejados nessas andanças.
Entretanto, o presidente da ANAC, Jaime Boles Gomes, lamenta a forma como os empresários não conseguiram desbloquear os 26 milhões de dólares disponibilizados pelo atual executivo para apoiar na compra da castanha de caju.
Infelizmente, até hoje, aquele montante está no banco, não foi disponibilizado por razões, segundo os bancos alegam, que não vão dar dinheiro sem garantia.
Amadiero Yamanca falou da proposta que a sua organização tinha apresentado para a salvação de presente campanha de comercialização da castanha de caju.
Nós quisemos mostrar ao governo, com a situação da pandemia da Covid-19, a maioria dos países estão confinados. E assim sendo, era o governo a liderar esta iniciativa, chamar a si a coordenação e dizer, olha, vou ter com os bancos. Vamos mobilizar financiamento para efetivamente escoarmos o maior número de quantidade de castanha de caju que está no mato, com o melhor preço que o mercado estivesse a oferecer na altura.
Dados disponíveis indicam que foram exportados no ano passado cerca de 95 mil toneladas da castanha de caju e para este ano os exportadores prevêem exportar 150 mil toneladas devido à pandemia da Covid-19. De Bissau para a Voz de América, Ansumani Só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu enviar forças para mais cidades para impor a ordem, ao mesmo tempo que aumentam críticas e denúncias de que uma repressão federal a protestos contra o racismo no estado do Oregon, com viaturas e homens não identificados, prendeu pessoas. Esta nova polêmica aumenta a tensão entre o presidente e os democratas em ano eleitoral marcado pela pandemia do novo coronavírus. Aliás, o presidente Donald Trump retoma hoje as conferências de imprensa diárias sobre a Covid-19, alvo também criticado pela oposição.
Em declarações aos jornalistas ontem, Donald Trump avisou que pode enviar tropas para as cidades de Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland, que ele considerou serem dirigidas por democratas liberais. Enviaremos forças de segurança, garantiu Trump a jornalistas e acrescentou: não podemos deixar isso acontecer com as cidades. Líderes locais em Portland e no estado de Oregon, assim como membros do Congresso, pediram que Donald Trump retire as forças paramilitares do Departamento de Segurança Interna daquela cidade, após vídeos mostrarem homens uniformizados não identificados a prenderem pessoas e levá-las em autocarros também não identificados. Mais tarde, o Departamento de Segurança justificou a decisão com o facto de proteger os agentes da polícia e disse que a polícia levou as pessoas para serem interrogadas num local seguro. O presidente da cidade, Ted Wheeler, escreveu no Twitter que, além de violar a lei, o presidente coloca em perigo a vida dos cidadãos de Portland e classificou a presença federal como teatro político em ano eleitoral. A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, já disse que o Congresso irá posicionar-se sobre este caso que se assemelha a um sequestro por tropas federais, o que, segundo ela, é contra a lei. Esta polémica surge no momento em que o número de casos da Covid-19 não param de aumentar. Há uma média diária de 70 mil em vários estados, principalmente governados por republicanos. As autoridades começam a impor restrições. Hoje, o presidente Donald Trump retomará as conferências de imprensa diárias na Casa Branca sobre a pandemia. A imprensa americana garante que esta decisão, depois de há quase 2 meses ter suspenso as conferências de imprensa diárias, deve-se à queda de popularidade do presidente, há menos de 4 meses da eleição presidencial, e ao aumento das críticas da forma como o governo vem gerindo a pandemia. Acho que é uma ótima maneira de divulgar informações ao público, disse Trump a repórteres e acrescentou que vai abordar os progressos médicos para combater a pandemia, incluindo vacinas e terapias. A secretária de imprensa da Casa Branca, Kelly McEnany, disse que as conferências de imprensa garantirão ao povo americano que estamos no lugar, estou a citar, onde vemos esses casos aumentar à medida que aumentamos os testes, principalmente, mas estamos a tratar pessoas por causa da terapia defendida pelo presidente em referência à cloroquina. Não se sabe se o presidente responderá a perguntas dos jornalistas, como fazia até abril, ou se dividirá o palco com outras pessoas, incluindo o vice-presidente Mike Pence e os especialistas em saúde Anthony Fauci e Deborah Birx. No domingo, Trump criticou Fauci, o principal especialista em doenças infecciosas do país, dizendo numa entrevista à Fox News ser um pouco alarmista. No entanto, ele acrescentou: eu tenho um ótimo relacionamento com ele. Fim de citação. Na semana passada, a assessora de Trump, Kellyanne Conway, exortou publicamente o presidente a regressar às conferências de imprensa. O índice de aprovação dele na pandemia foi maior quando estava a dar as conferências de imprensa, disse Conway. Os índices de aprovação de Trump subiram nos primeiros meses da pandemia nos Estados Unidos, mas começaram a cair em abril com os dados. A decisão de retomar as conferências de imprensa na Casa Branca ocorre menos de uma semana depois de Trump ter anunciado uma mudança na direção da campanha eleitoral. Ele mudou o seu diretor de campanha depois das pesquisas ter indicado que o candidato democrata Joe Biden liderava com quase 10 pontos à frente do presidente e que a maioria dos americanos acredita que ele tem gerido mal a pandemia. Biden, o seu adversário na eleição de 3 de novembro, chegou a responsabilizar o presidente pela crise que considerou mortal devido à forma como foi administrada pela Casa Branca. Enquanto Trump continua a apostar na economia como sua principal bandeira na campanha, Biden assentou as críticas à gestão da pandemia. Uma recente pesquisa do Wall Street Journal perguntou aos americanos se aprovam as políticas de Trump no setor de empregos. 56% responderam que não, contra 42% que avaliaram o presidente norte-americano de forma positiva. Este é o mais baixo índice de aprovação de empregos desde abril de 2018. O comportamento do presidente diante da pandemia causada pelo novo coronavírus é visto como mau por 59% dos entrevistados. 37% aprovam a forma como o governo lidou com a doença. O número de eleitores que aprovam a resposta de Trump à pandemia caiu constantemente, 6 pontos percentuais desde junho e 8 pontos percentuais desde março. A parte de apoiantes de Trump, que dizem que sempre usam máscaras, subiu 15 pontos desde junho, de 39% para 54%. Quase 3 quartos dos entrevistados, 72%, disseram acreditar que o país está no caminho errado na forma como lida com a Covid-19. Ontem, o presidente Trump colocou um post no Twitter com uma foto com a máscara, dizendo que se os americanos acham que é ser patriota usar a máscara, então ele o faz, porque a maioria está a dizer que é bom usar a máscara. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, mas 77% dos entrevistados disseram que estão muito interessados nas eleições de novembro. A pesquisa Wall Street Journal NBC News entrevistou 900 eleitores registados de 9 a 12 de julho. A margem de erro foi de 3,27 pontos percentuais, para mais ou para menos. No entanto, as pesquisas podem mudar.
Hoje é terça-feira e outro destaque que trazemos aqui na Voz da América são as notícias de saúde. Destaque para o teste de vacina da Covid-19 com Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. Nesta emissão vespertina em português, vamos falar de testes de candidatas à vacina da Covid-19. Convosco está Ana Guedes e daqui a pouco vamos ter aqui o nosso correspondente no Brasil, o Edgar Maciel. A possível vacina da Universidade de Oxford contra a Covid-19 pode estar disponível até ao final do ano, mas não há certeza de que isso vá acontecer, escreve a Reuters, citando a principal produtora da vacina. A Sarah Gilbert disse que a meta do final do ano para ter a vacina disponível é uma possibilidade, mas não há absolutamente uma certeza sobre isso, porque precisamos que algumas coisas aconteçam. Gilbert disse que é preciso demonstrar que a vacina funciona em testes em estágio avançado, que é necessária a fabricação em doses de larga escala, ou melhor, a fabricação de doses em larga escala, e que os órgãos reguladores precisam de licenciar a vacina rapidamente para o seu uso. Todas estas três coisas têm que acontecer e se juntarem antes que se possa começar a ver uma grande quantidade de pessoas vacinadas, assim será melhor, disse ela. A referida vacina experimental, que foi licenciada pela AstraZeneca, produziu resposta imune em ensaios clínicos de estágio inicial, mostraram dados divulgados esta semana, o que preservou as esperanças de que possa estar disponível até ao final do ano. Os cientistas da Oxford esperam que 1 milhão de doses da potencial vacina possam ser produzidas até setembro. Embora o acordo com a AstraZeneca tenha dado a capacidade industrial para que isso aconteça, a menor prevalência do novo coronavírus no Reino Unido complicou o processo de provar a eficácia desta vacina. Os testes em estágio avançado estão em andamento no Brasil e na África do Sul e devem começar aqui também nos Estados Unidos. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, disse que a proposta de vacina da AstraZeneca é uma das principais candidatas. Outros laboratórios estão envolvidos em pesquisas e testes, ainda no Brasil, por exemplo, voluntários que se inscreveram para ser cobaias da vacina chinesa CoronaVac começam a receber a primeira dose hoje no Hospital das Clínicas em São Paulo. O Edgar Maciel acompanha.
A partir de hoje, o Instituto Butantan, em São Paulo, começa a terceira fase dos ensaios clínicos para o desenvolvimento da vacina, em parceria com o laboratório chinês Sinovac Biotech. Os testes com os primeiros 890 voluntários serão iniciados nesta tarde no Hospital das Clínicas da capital paulista. Os voluntários vão receber 2 doses e serão monitorados a cada 15 dias. Metade vai receber a vacina e metade um placebo, uma substância sem efeito algum. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, 9 mil profissionais da saúde devem ser cobaias da fórmula em todo o Brasil.
Vamos ter aqui no Brasil a primeira vacina a ser usada em massa. A vacina que hoje é a mais avançada em termos de histórico, porque é uma tecnologia já conhecida, já usada para a produção de outras vacinas.
A expectativa do governo do estado é que até setembro os testes apresentem resultado, para que até o fim do ano haja uma conclusão sobre a vacina. Se a eficácia for comprovada, a vacinação da população deve acontecer no primeiro trimestre de 2021. Segundo o infectologista Esper Callas, a prioridade para receber as primeiras doses será de quem sofre doenças que aumentem o risco da mortalidade do coronavírus, como diabéticos, hipertensos e com problemas cardíacos.
A gente identifica essas pessoas que precisam se proteger mais rápido possível e depois aquele grupo que é mais responsável pela transmissibilidade do vírus na população.
A testagem será acompanhada por pesquisadores internacionais através de uma plataforma científica para avaliar o andamento e transparência do processo. Caso a vacina seja efetiva, o próprio Butantan vai produzir a dose e poderá imunizar até 60 milhões de pessoas.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes e o Edgar Maciel. Uma boa semana de saúde e então até para a semana.
Antes do resumo de notícias com Álvaro Lugero Andrade, vamos ficar com uma nova música. É da moçambicana Selma Wamus, que acaba de publicar um novo disco.
essa não foi, não foi.
E agora o resumo de notícias com Álvaro Lugero Andrade.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu enviar forças para mais cidades para impor a ordem, ao mesmo tempo que aumentam críticas e denúncias de que uma repressão federal a protestos contra o racismo no estado de Oregon, na cidade de Portland, com carros e bombas não identificados, prenderam pessoas. Trump avisou que pode enviar tropas para as cidades de Nova York, Chicago, Filadélfia, Detroit, Baltimore e Oakland, que ele considerou serem dirigidas por democratas liberais. Enviaremos forças de segurança, disse Trump a jornalistas ontem na Casa Branca, porque, afirmou, não podemos deixar isso acontecer com as cidades. Líderes locais e do estado de Oregon, assim como membros do Congresso, pediram que Trump retire as forças paramilitares do Departamento de Segurança Interna da cidade de Portland, após vídeos mostrarem homens uniformizados não identificados a prender pessoas e levá-las em autocarros também não identificados. O presidente da cidade, Ted Wheeler, escreveu no Twitter que, além de violar a lei, o presidente coloca em perigo a vida dos cidadãos de Portland. Navios de guerra da Marinha da Índia realizaram um exercício conjunto com a Marinha Americana no Oceano Índico, o que para os dois governos representa uma maior aproximação entre Nova Delhi e Washington, num momento de tensões elevadas com a China. Os exercícios começaram ontem perto das ilhas Andaman e Nicobar, na Índia, localizadas fora do continente indiano, perto de uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo, o Estreito de Malaca. O secretário de Defesa americano Mark Esper disse hoje que o exercício demonstrou o compromisso compartilhado dos dois países com uma cooperação naval mais forte e o apoio a um Indo-Pacífico livre e aberto. A Índia e os Estados Unidos realizaram o seu primeiro exercício militar conjunto em novembro passado e pretendem manter um diálogo ministerial, garantiu Esper. O antigo presidente do Sudão, Omar al-Bashir, apresentou-se hoje ao tribunal, mas o julgamento foi suspenso até o dia 11 de agosto, logo após a abertura do processo em que o ex-chefe de Estado é acusado de conspiração no golpe de 1989. Omar al-Bashir foi levado no meio de uma apertada segurança da prisão para o tribunal em Khartoum, à porta do qual se concentraram dezenas de pessoas, na sua maioria apoiantes do antigo presidente. Pouco depois, o julgamento foi suspenso até 11 de agosto para que os advogados da defesa possam preparar os seus argumentos, disse o advogado Mohamed Al-Hassam. Os militares derrubaram al-Bashir em abril de 2019, no meio de grandes protestos públicos contra o seu governo. Ele enfrenta várias acusações durante a sua gestão, de mão dura e é também procurado pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crimes de guerra e genocídio ligados ao conflito de Darfur nos anos 2000. No Uganda, o presidente Yoweri Museveni, no poder há quase 4 décadas, vai concorrer a mais um mandato nas eleições de 2021, revelou hoje Rogers Mulindo, a porta-voz do Movimento Nacional de Resistência, partido no poder, adiantando que ninguém concorreu contra ele dentro do partido. Museveni tem sido fortemente criticado por perseguir e prender opositores, como o popular músico Bobby Wine. Os deputados da Comissão Parlamentar de Informação e Segurança do Parlamento Britânico pediram ao governo de Boris Johnson que investigue as interferências russas na campanha do referendo Brexit em 2016, ao apresentar um relatório sobre a influência de Moscovo na política do Reino Unido. Este relatório de 55 páginas conclui que a influência russa no Reino Unido é o novo normal e que essa situação foi seriamente subestimada. Entretanto, o documento não forneceu, porém, provas de interferência russa nem na campanha do referendo do Brexit, nem no referendo da independência escocesa de 2014, em que 55% dos eleitores votaram para permanecer no Reino Unido. Moscovo já reagiu através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que descreveu como russofobia esculpida com falsidades o relatório divulgado pelas autoridades britânicas. Os líderes da União Europeia alcançaram no 5º dia de negociações um acordo classificado por eles de histórico para a retoma da economia comunitária após crise da Covid-19, num pacote total de 1,82 mil milhões.
Terça-feira, 21 de julho de 2020, antes do final, o editorial da Voz da América.
De seguida, o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado, Mike Pompeo, deplorou a detenção pelas autoridades do Partido Comunista Chinês do académico Xu Zhangrun, aparentemente levado à sua casa 6 de julho.
Ficamos profundamente preocupados ao saber que o Partido Comunista Chinês deteve Xu Zhangrun por criticar o regime repressivo do secretário Xi Jinping e a sua má gestão da pandemia da Covid-19. Ele deveria ser libertado. Ele estava simplesmente a dizer a verdade.
Mas a verdade é algo que o PCC recusa a reconhecer. O secretário Pompeo disse que as autoridades da República Popular da China não disseram a verdade sobre o vírus Covid-19. E agora centenas de milhares de pessoas em todo o mundo estão mortas.
Nós precisamos da verdade. É sobre ciência, não política. E o Partido Comunista Chinês precisa de esclarecer o mundo sobre este vírus.
O secretário Pompeo apontou que o mundo ainda não conhece a identidade do paciente zero, ou seja, o primeiro ser humano infectado pelo vírus. E enquanto Pequim disse que a Organização Mundial de Saúde pode entrar na China para investigar as origens da pandemia, o secretário Pompeo declarou: precisamos garantir que as pessoas certas estejam lá para se envolverem nesta investigação e precisamos de respostas reais, não de uma solução política superficial. Ele também observou que Pequim afirmou durante meses que relatou sobre o surto do vírus à OMS.
Agora sabemos que isso também não é verdade. Sabemos que a representação da OMS na China relatou o surto somente depois de receber uma declaração da imprensa da Comissão Municipal de Saúde de Wuhan.
A falta de credibilidade de Pequim sobre o vírus Covid-19 ajudou a mostrar ao mundo as verdadeiras cores do Partido Comunista Chinês, disse o secretário Pompeo. E o engano do PCC manifesta-se em muitas áreas. Por exemplo, observou, na sua descrição absurda dos horríveis campos de internamento de Xinjiang como campos de treino vocacional, bem como na imposição de uma lei de segurança nacional draconiana que mina dramaticamente o Estado de Direito de Hong Kong. Apesar das garantias de Pequim na Declaração Conjunta Sino-Britânica, arquivada pela ONU, de que Hong Kong teria um alto grau de autonomia e as suas liberdades civis ficariam intactas. O secretário de Estado Pompeo diz estar convencido mais do que nunca de que os povos livres e amantes da democracia do mundo reconhecerão o perigoso impacto do PCC, tanto dentro como fora da República Popular da China, e se reunirão em resposta a preservar nações soberanas que operam sob o Estado de Direito em benefício das pessoas em todo o mundo. Acabaram de ouvir um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a presente emissão vespertina da Voz da América. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, um grande abraço do Mariano Bartolomeu e a Mãe Miguel ao microfone. Amanhã nós voltaremos, continuando a acompanhar a Voz da América na internet www.voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.